Boa noite aos queridos amigos que fazem o curso Ilustrações em Matemática Simbólica. Sejam todos bem-vindos ao trabalho que inicia agora. Vamos iniciar pelo maravilhoso trabalho do professor Clailton, a resenha da nossa aula passada. Por favor, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A aula é do dia 30 de janeiro. O tema: A Escada de Shepard. Iniciamos com a ilustração de fenômenos construídos com o desdobramento ou a multiplicidade de um elemento e sua repetição. O professor ilustrou o movimento do peão, um brinquedo que, em seus movimentos, às vezes parece ser mais de um. Porém, se alguém fizer menção a essa pluralidade, outros reafirmarão a unidade, dizendo que só existe um. Depois foi considerado a forma como uma pessoa se desdobra em várias atividades, como uma mulher que é mãe, é dona de casa, advogada, enfermeira, professora, mas que a sociedade reconhece apenas algumas dessas atividades. O resultado da matemática, comumente usada pela base categorial para lidar com esse fenômeno, alcançou apenas uma aproximação daquilo que de fato ocorre, embora tenham buscado por uma exatidão. A compreensão da relação da base categorial com esse fenômeno tem sua importância, porque diante da necessidade de medir, muitas vezes o erro ocorreu na busca pelo acerto. Devemos considerar os recursos disponíveis, os fatores da experiência, o estágio da jornada. A sociedade fez o que foi possível. Hoje, muitos setores percebem e analisam essa questão, o que possibilita o surgimento de uma nova matemática para lidar com esse fenômeno. Entretanto, essa nova matemática que surge permanece na aproximação. Só que nesse caso, isso ocorre devido às características do fenômeno. Estamos falando da alternação possível entre diferentes atividades desempenhadas por uma pessoa. Para estudar esse emaranhado de coisas, a consideração de uma margem de erro pode ser uma constante, e o resultado virá acompanhado com o sinal de mais ou menos, que indicará a tolerância necessária. Na ilustração com duas dançarinas, um jogo de luzes possibilitou que as sombras das dançarinas também participassem da coreografia e enriquecesse a apresentação. Utilizando um vice-conceito ao que estamos estudando, podemos dizer que as métricas sociais têm medido apenas as dançarinas, e toda a contribuição dos desdobramentos em forma de sombras ficam em um ponto cego, de fora da medição. Isso se assemelha ao que ocorre quando uma pessoa é rotulada, por exemplo, por sua profissão. Então ela se torna um engenheiro, um advogado, um mecânico, etc. Isso para não falar dos rótulos que trazem diagnósticos médicos, né? Então, diante do rótulo, a pessoa fica reduzida ao que o rótulo comporta. Só que muita coisa fica de fora. Por trás do rótulo, pode ter um pai, um filho, um avô, um marido. E nas relações do cotidiano, esses papéis se desdobram em outros como professor, orientador financeiro, jurídico, terapeuta e por aí vai. Esses desdobramentos não precisam nem de espaço e nem de tempo adicional. Eles podem ocorrer no mesmo tempo e espaço em que outras coisas já acontecem. Nem sempre a determinação do que ocorre estará na corporeidade, no espaço e no tempo, conforme foi tratado pela sociedade até aqui. Se não olharmos para as imagens, os sons e outras manifestações que podem surgir nesses desdobramentos, talvez não perceberemos esses elementos da multiplicidade. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado ao professor Clailton por sua resenha. Após a apresentação da resenha do professor Clailton e a apreciação desta audição, desta peça de Ravel, quando ele compôs quando tinha 24 anos, e ajudou a promover o trabalho daquele jovem músico, daquele jovem compositor. Nós vamos para a nossa aula de hoje. Eu separei cinco ilustrações para o nosso trabalho de hoje. Um trabalho delicado, um trabalho que, ao mesmo tempo que é uma revisão, é um aprofundamento. Vamos iniciar do Beabá. Como é que nós chegamos à matemática simbólica? A pessoa chega ao consultório, nós estudamos a historicidade desta pessoa. Com a historicidade, temos acesso à base categorial, ou seja, aos exames das categorias, contextos. Onde ela está existencialmente? Qual é a época? Quais são os costumes? Quais são os elementos morais, axiológicos, etc., etc., etc. Com isso, estudamos a estruturação de pensamento dessa pessoa. 30 tópicos, que, pela vez deles, se dividem. Se associam, alguns morrem no caminho, outros se associam em vários 10, 15, formando muitos novos tópicos e assim sucessivamente. E então temos uma ideia das derivações da STP, que são os elementos submodais, ou seja, os exercícios desta estruturação. Ao final, nós fazemos estudos complexos, que são estudos das relações entre EPs, entre estruturações. Deixamos a singularidade, o elemento pontual da individualidade, para trabalhar mais os aspectos universais, interseções entre EPs, não é? São estudos complexos que nós fazemos na parte final dos trabalhos. Para a clínica propriamente dita, muitos consideram que a matemática simbólica não é necessária, que nós já temos recursos suficientes. Outros, no entanto, aprofundam e usam para pesquisa, para trabalhos importantes. Ficou invertida a ordem. Primeiro é este quadro aqui, depois o quadro que nós vimos primeiro. Mas não tem problema. Vamos primeiro a este quadro aqui. As dificuldades de delimitar onde e como ocorrem as interseções de EPs. Muito bem. Num dos centros de formação, quando um professor conversa com seus alunos e coloca no quadro aquela bolinha, dizendo: olha, isso aqui é um modelo de uma estrutura de pensamento, apenas uma representação, muito pobre, inclusive, mas importante para podermos ilustrar e aprofundar. Faz aquela bolinha, depois faz uma segunda bolinha, mostrando uma interseção. Interseção com S, ok? Interseção. Primeiro S, depois C, porque mostra dois conjuntos interagindo, né? Se for interseção com C, logo de interceder, botando C, você está falando de interceder por alguém. É uma outra coisa, mas se pensarmos bem, não deixa de ser também uma interseção, não é? Aqui, respeitando os elementos matemáticos, é a interseção com S, como está escrito ali em cima. Então, as dificuldades de delimitar. Aquele modelo ali, quando a gente aprofunda, se torna bastante consistente as dificuldades de mapearmos algo tão complexo. Não é porque o quadro aceitou que colocássemos duas bolinhas em interseção que está tudo resolvido, as pessoas estão em interseção. Não. Esse modelo que vocês estão vendo aí na tela, que vocês encontram no caderno G, aqueles grafismos todos, G1, G2, G3, mostra o que é mais aproximado. É mais ou menos assim que ocorre no nosso cotidiano. Não é EPs que são porosas de uma parte, abertas em outras. Às vezes nós nem sabemos direito até onde começa e termina uma, interagindo com várias sobreposições, opacidades, transparências, né? Nós veremos essas sobreposições em breve, numa das nossas aulas. É isso o mosaico, o oceano dessas coisas. Bom, alguns então olham tudo isso e pensam: puxa, professor, mas então o estudo se tornou impossível. Não, ele não se tornou impossível. Complexo, sim. Impossível, ainda não, ainda que algumas questões, sim. Tem tamanha complexidade que nós não alcançamos neste momento. Bom, colocado isso então, agora vamos voltar àquele quadro anterior. Aqui está ele. Vamos ver este quadro aqui. Aqui está. O título dele é, está em inglês ali embaixo, né? Comprando frutas e vegetais em um mercado noturno, de Chandel. Esse é um pintor belga e ele costumava pintar esses quadros no final do século XIX, mostrando esses mercados noturnos que aconteciam na Holanda, na Bélgica, como vocês têm aí à frente de vocês. Imagine o problema que era, né? Primeiro, a iluminação. Eles tinham que usar luzes de velas, lampiões, lampiões a óleo. Já havia lampião a gás nessa época. Em alguns lugares já havia. Havia todo tipo de problema para fazer um mercado desse no século XIX. Considerem, por favor, os problemas. Não havia geladeiras, refrigeradores, não é? Para condicionar bem esses alimentos, essas frutas, esses legumes, vegetais. Havia em outra parte desses mercados peixes também, carnes. Havia muito problema de higiene, muitos outros de segurança também. Já havia nessa época muitos problemas de segurança. Mas esse pintor, ele nos mostra um outro elemento aqui. Ele era um dos mestres dessas figuras de contrastes, luz e sombra, e nos ajuda a compreender o grafismo que eu mostrei há pouco para vocês. O grafismo que nós vimos está aí, no cotidiano, na prática, na nossa história humana recente. Vejam, se nós, por exemplo, se eu perguntasse a vocês qual é a primazia nessa tela pintada a óleo? É da senhora que está à direita, com um baldinho na mão, a outra mão estendida, para adquirir frutas? Ou é essa que está sentada? Ela tem um casaco que ela está trabalhando no colo e está sentada, provavelmente a vendedora? Ou é aquela que está de pé, trazendo frutas, trazendo legumes? Resposta: nós não sabemos. Há uma interseção. O conjunto ultrapassa a pertinência de um, não é? Ele mostra a face de uma dessas mulheres iluminada. Nós temos essa face em primeiro plano, muito iluminada. O autor também coloca pontos de luzes em vários lugares. Ao fundo nós temos, à direita nós temos, em uma barraca à esquerda nós temos esses elementos. Bem, nós sabemos, por exemplo, dizer até onde iria, se considerarmos essa senhora que está com o baldinho nas mãos, até onde iria, por exemplo, a área de influência dela, a área de propriedade dela, a área de necessidade dela em relação a tudo que se passa? Provavelmente não. No entanto, na nossa sociedade de homens, regras precisarão ser feitas para podermos conviver. Foi assim que, pelo menos historicamente, nos estruturamos. Então, essa mulher que está com o baldinho, no braço, provavelmente para levar as frutas, os legumes ali. Isso facilita muito, porque ela já chega em casa e lava direto isso, às vezes num poço a caminho de casa, uma das bicas, né? Que tinham em muitos lugares. Ela sabe que está aí, que ela precisa respeitar essa mesa onde estão as frutas e legumes. Se ela quiser adquirir, ela precisará pagar primeiro. Lembrem que em muitos desses mercados, pegar uma fruta dessa e apertar, como é comum no nosso país fazer, não é? Você vai ao mercado e faz isso. É em muitos lugares lá ofensivo. Você não pode fazer isso. Você olha a fruta e diz: quero esta. E às vezes é o próprio vendedor que vai estender para você. Então ela sabe que ali tem essas normas, que ela vai pagar por isso, vai receber as frutas e os legumes, vai levar. A outra moça sabe perfeitamente até onde ela pode ir, tanto na questão do mercado, como o que dizer à outra, como atender à outra. Vejam, então, há pouco nós vimos, não há uma circunscrição exata para muitas coisas. Sim, não há. E para outras tantas, há. E é uma arte de viver na nossa época, interagir entre esses elementos conhecidos e os elementos não conhecidos. Fontes, aliás, de grandes conflitos, problemas, tensões e ansiedades ao longo do tempo. Um estudo em matemática simbólica sobre esses aspectos pode trazer muitas melhorias, não apenas para o ser humano, para as plantas, animais e outros elementos da nossa época que precisam interagir, não é? Essas partições estão por todo lado. Algumas pessoas, inclusive, se sentem, num contexto assim, acorrentadas, não se sentem livres, se sentem angustiadas. Pelas roupas que precisam usar e não gostam, pelo contexto que precisam atender e não gostam, por mil e outras questões. Não é uma tarefa simples, é um estudo complexo. Vamos adiante. Essa foi a primeira ilustração, então. As ordens das. Vamos aqui. Primeiro isto, depois o quadro. Bem? Olhem, nesta segunda aqui, o que que eu anotei? Sim, os espaços simultâneos e sucessivos. É. Primeiro vamos ver isto. Depois nós vamos para aquele quadro, um dos quadros famosos e muito problemáticos do Joseph Wright, pintor inglês, pintor britânico. Observe então o grafismo, está bem? Espaços sucessivos, adjacentes e por vezes simultâneos dentro de um EP. Quando vocês estudam na filosofia clínica historicidade, depois agora vamos considerar os tópicos estruturais, por razões didáticas são colocados ali, não há uma hierarquia entre eles, não há um que é mais importante ou menos, a priori não. Quem vai definir isso é a historiografia da pessoa. Às vezes, emoções são muito importantes e determinantes na infância. Logo adiante, perdem completamente o sentido, depois retornam, etc. Né? E aí, estudamos as combinações tópicas, etc. e tudo mais. Parece que tudo está nas gavetinhas, tudo bonitinho no lugar. Isso é um modelo didático. Em aulas passadas, expliquei os vários modelos didáticos de apresentação disso. Esse foi o que o pessoal aceitou melhor, portanto, por recíproca de inversão, me guiei por este. Mas alguns que estiveram em várias semanas de estudos lembram. Já apresentei esse modelo mesmo da EP por música, por pintura, por teatro e por muitas coisas. Até que aquele modelo cartesiano dos tópicos, um embaixo do outro, direitinho, foi o que agradou, e aí nós seguimos por ali, não é? Não é o da minha predileção, mas é o que na nossa época parece oferecer melhores recursos de entendimento a quem se aproxima da filosofia clínica ainda, né? Só que, claro, há o risco de tornarmos tudo muito muito cartesiano, muito bonitinho. Aqui está o tópico 1, aqui está o tópico 2, aqui o 3. Tópico 1 está divergindo do 3, agora estão conversando melhor. Isso é só para entendermos. Na prática, é uma miscelânea. Ora, uma predisposição de um, ora, de vários, não é? Mais uma vez, é possível sim acompanharmos isso, ainda que não de uma maneira exaustiva, mas em grande parte. Por exemplo, você conversa com a sua esposa, com o seu marido, você sabe. Ah, para ele e para ela, emoções são determinantes, ou prejuízo determinantes, ou busca determinantes. Não é? A gente sabe pela convivência esses elementos. De um modo amplo, se pudéssemos abrir uma estruturação de pensamento em toda sua dimensão, ou pelo menos em grande parte dela, nós encontraríamos provavelmente elementos assim, ó, espaços simultâneos, espaços sucessivos, espaços adjacentes, e às vezes com trocas rápidas, às vezes com aprofundamentos dinâmicos. Antigamente, quando eu dava aula de matemática simbólica, eu desenhava esses grafismos no quadro e discorria sobre isso. Agora, estou fazendo essas mesmas coisas, mas associando a quadros, peças de teatro, música, para tornar mais fluido e mais próximo do cotidiano de cada pessoa. Vamos então agora à ilustração para este grafismo aqui. Aqui está. O Prisioneiro, Joseph Wright, 1787. É um quadro que ele levou 3 anos para fazer. Acabaria. Aqui está. Deixa eu. Bem. Este quadro de Joseph Wright, ele traz alguns elementos importantes dentro disso que acabamos de ver. Eu fiz várias anotações sobre esse quadro, sobre o contexto no qual ele foi construído, né? Nessa época em que esse quadro foi construído, e isso é fundamental para entender a peça, o quadro. Havia os ventos do iluminismo. A ideia da razão, de um elemento que ultrapassasse a dimensão humana, suas restrições. Havia também ventos da Revolução Industrial, lembrem? 1780, não é? Havia os ventos das inspirações da Revolução Industrial, e havia também, entre outras coisas, até por conta disso tudo, já surgindo no horizonte elementos sobre a reforma penal, que era muito dura. Alguns dos senhores fizeram a viagem de estudos à Escócia e lembram, nós fizemos, descemos em Londres, lá trocamos o avião e aí viajamos mais 600 e tantos quilômetros até Edimburgo, né? Sul da Escócia, capital escocesa. E lembram do frio que era. Então, considerem uma prisão em 1787. Ali tem um homem sentado ao chão no meio desse sistema prisional. Como é que faziam o aquecimento, não é? Já era difícil à época os próprios ingleses terem esses aquecimentos em suas casas. Era muito caro. Tinha que sair com um baldinho, pegar carvão que eram despejados em praças públicas. Nesse caso aí, eles tinham que ter esse carvão, eles tinham que, às vezes queimavam palhas, havia forno, né? Forno grande de metal, e eles colocavam palha, colocavam madeira. Às vezes havia trabalho assistencial religioso que levavam até eles, carvão para que eles pudessem não morrer de frio. Dessas prisões. Como é que o Joseph Wright traduz isso para nós? Ele traduz isso, observem as várias modulações. Ele constrói um elemento em perspectiva, longitudinal. Primeiro plano, nós temos o preso. um homem preso. Temos ao redor dele a penumbra, a escuridão. Ora ilumina num canto, ora no outro. O Joseph faz questão de nos mostrar a dimensão da masmorra, da cadeia, né? O elemento de perspectiva. Quando a gente fala que dentro de uma EP existem várias camadas, por vezes, que são simultâneas. Simultâneas como? Ora, ao ver essa imagem, vocês veem as várias camadas. Podem ver, vocês conseguem ver desde o primeiro plano até lá o fundo, a janela que dá para a rua, com seu gradil. Nós conseguimos ver os vários planos. Para além disso, dessa dimensão que ele coloca para nós, de simultâneo, quer dizer, você vê várias instâncias ao mesmo tempo, simultaneamente, não é? Você também vê elementos fracionados. Por exemplo, nós não conseguimos ver à direita um átrio que abre em direção a alguma coisa. Pode ser um outro calabouço, nós não sabemos, nós não conhecemos essa arquitetura. Não sabemos o que se passa aí. Então nós temos esses elementos. Por vezes, uma abertura como essa, dentro de uma estrutura de pensamento, nos permite essa visão e essa compreensão de várias etapas. Há pessoas que nos dizem no consultório: agora eu compreendi ver quase tudo dentro das minhas condições do que eu vivi. Um fenômeno como esse. Mas vejam, professor, o senhor trouxe sempre jardins, coisas tão belas, não é? Vimos jardins de vários lugares do mundo, fizemos trabalhos até com as cerejeiras, a fluorescência delas no Japão. E agora o senhor pega e nos traz uma coisa dessas, uma masmorra para ilustrar algo dessa natureza? Sim, infelizmente sim. Algumas pessoas têm suas EPs na forma de jardim, outras na forma de masmorra, como está apontado no caderno G. Então, as circunscrições, as paredes são espessas e a pessoa está presa dentro da própria EP. Ela se prendeu ali dentro. Às vezes foi presa por um contexto. Temos que o estudar. Seja como for, alguns precisam e colocam isso na historicidade, né? Se sentem presas à vida, presas ao mundo, presas a um contexto que gostariam de ultrapassar isso. E aí nós temos esse sistema de referências que vimos aqui. Vamos adiante. Aqui para a próxima ilustração, vou passar bem para frente para podermos ver aqui. Olhem aqui. Aqui está uma outra ilustração, bem difícil essa parte aqui que eu assinalei do Marc Chagall, uma obra de 1938. 1938, para quem era como Marc Chagall, Marc Chagall tinha origem russa, franco-russa, né? E ele era de origem judaica, e ele faz um momento terrível para eles, né, o Marco Chagall. Nós temos um lindo museu aqui em Porto Alegre, em homenagem ao Chagall, com as obras dele e tal. O Chagall, ele faz uma série de obras, não foi uma só, muitas obras, com a figura do violinista. Agora, vamos observar aqui, primeiro nesse grafismo. Pelo grafismo, o que que nós temos? Não é? Um violinista que ocupa uma bola central enorme, uma esfera, não é? E depois temos acima dele a mulher. Observem o tamanho da mulher, bem pequenininha. Observem o pássaro, que está junto a ele também, bem pequenininho. E a casa na qual esse violinista mora, lá embaixo, bem pequenininha. Ora, o que ele fez? Inverteu completamente as coisas. Hoje, se vamos fazer um grafismo, nós colocamos o violinista junto à mulher, junto ao pássaro, todos em tamanhos proporcionais, próximos ao que nós temos na nossa época. É assim que é o politicamente correto. E a casa é gigante. Todos esses cabem dentro da casa. Marc Chagall inverteu tudo. reversão de fatores que ele faz é simplesmente notável. Vamos então voltar agora ao quadro de Marc Chagall, nessa lição que estamos acompanhando. Aqui está. O quadro dele, deixa eu passar mais para trás. Vamos ver o quadro de Marc Chagall. Bem, vejam o que nós temos aqui. O violinista, né, ele está sentado sobre o telhado da casa. Olhem o tamanho da casa. O pássaro está sobre o joelho dele. E há uma mulher pendurada se segurando como se estivesse voando ou despencando ou qualquer coisa assim. Sem a base categorial, não há como entender o que ele está mostrando. O que ele está nos mostrando é que a figura do violinista naquele contexto tinha uma fluência, um ânimo, trazia uma. O violinista era a própria conexão com Deus para aquele povo, que já estava proibido de quase tudo, não podia trabalhar em muitas atividades, não podia fazer comerciar com muitos outros povos. Estava uma situação tremenda. 1938, o nazismo. À beira da explosão, não é? A Segunda Guerra Mundial. Era um contexto muito complicado. Marc Chagall mostra, nessas pequenas aldeias de onde ele veio, do leste europeu, ele mostra que a figura do violinista, a música, era uma maneira de conexão com Deus, não é? Na visão de mundo dele. A música era o que propiciava ele a ir muito além. A música resgatava a própria casa, que está com a porta aberta, no momento que as portas geralmente estavam trancadas e as janelas também cerradas, dado o medo que eles tinham nas aldeias. Então, por isso ele faz a música e o do violinista, né? Vejam, não é só o violinista, é o violinista com o seu violino, com a sua casa, com a sua esposa. Ele coloca um mosaico de coisas e usa de proporcionalidade para nos pontuar o que é o elemento de destaque na composição dele. Isso é muito, muito interessante por vários aspectos, não é? Se nos guiarmos por essa mesma base categorial e somente por ela, cometeremos muitos elementos de ruptura com a pessoa. Se conversamos, no entanto, a pessoa com a base categorial, como estamos fazendo, se torna plausível entender que elementos menores, na verdade, são maiores. Que estamos diante de um paradoxo, que o violinista, que cabe dentro daquela casinha e deveria estar lá dentro, com esposa, amigos e tudo mais, na verdade, ele é maior do que tudo isso. Fisicamente menor, existencialmente maior na visão deste autor, em 1938. A matemática simbólica, ela traz esses efeitos surpreendentes no estudo, né? Reversões de processos, associações, coisas que parecem ser, e quando nos aproximamos, se mostram diferentes. Eis o estudo, eis a complexidade que ela nos traz, eis os cuidados. Está aí a figura do violinista para nós. Bem, agora coloquei bem para frente para vermos primeiro o grafismo e depois a imagem que ilustra esse grafismo. Há pouco, então, nós vimos que uma EP que parece ser pequena, por ser pequena, é maior. Um paradoxo que não se resolve apenas no grafismo. Terá que conversar com a base categorial. Vejam, nesse novo penúltimo grafismo dos cinco que veremos, esse quarto, está escrito ali: viver em B a maior parte dos conteúdos de A. Vamos com calma aqui. É muito importante que vocês anotem para tirarmos dúvidas, está bem? Por favor. Vamos trabalhar em conjunto. Vejam que nós temos então uma EP A. Seja ela o que for, ela é muito grande dentro do grafismo. Só que, seja ela o que for, quem está ali ou o que está ali vive os conteúdos que estão em A, ou seja, emoções, buscas, prejuízos, recíproca de inversão, epistemologia, tópico de singularidade, seja lá o que ela tiver em relação tal, ela vai viver tudo isso não dentro de A, mas em B. Ora, mas como é possível uma coisa dessas? Não é? E, no entanto, isso ocorre muito. Nos nossos dias, então, isso é extremamente vivenciado, frequentemente vivenciado, em algumas questões problemáticas. Ou seja, há uma estruturação, só que essa estruturação toda organizada prefere viver seus elementos, seus conteúdos, fora dela, lá no espaço daquilo que é convencionado como outro. Vou mostrar o grafismo para vocês, que é lindo. Esse quadro que vocês vão ver agora, ele é do Giovanni Boldini, uma homenagem que ele faz ao Giovanni Fattori, que é o Giovanni Fattori foi um dos maiores precursores e talvez um dos grandes pintores, não é, do realismo italiano. Vamos lá, olhem aqui, que quadro, que quadro. Vamos ver aqui. Giovanni Boldini pintou isso em 1865. Ele faz uma homenagem a Giovanni Fattori em seu estúdio. Ele pintou o amigo no estúdio dele, conforme ele pintava. Esse que era um dos maiores pintores do realismo. Sabe de onde que é o Giovanni Fattori? Da Toscana. Já fizemos uma viagem de estudos, a linda Toscana, e passamos pela cidade do Fattori. Lá ao norte, no Mar da Ligúria, é onde ele morava e tinha seu estúdio, perto de Florença também, um pintor renomado. E aí está o Fattori Giovanni pintando sua tela. Muito bem, nós temos este pintor notável, que era um estudioso, um esteta, um homem, aliás, ligado, profundamente conectado à sua época, aos problemas de sua época. E na pintura, isso que vocês estão vendo, quer dizer, o Giovanni Boldini já fazia as primeiras luzes do que viria aí à frente, o impressionismo e outros elementos, né? Homenageando o amigo, colocando como alguém que abre para esses novos dias. Vemos isso pela tela, como ela aparece ali. O pintor está sentado. Me digam, ele sentado ali, ele está se preocupando, por exemplo, que a coluna, a postura dele não está adequada para a pintura? Acho que não. Acho que ele nem está pensando nisso, nem sentindo isso. Ele está preocupado que já são 10 da manhã, ele precisa almoçar, fazer um de jejum ou algo assim? Acho que também não. Ele está pensativo nos problemas dele nesse momento que está pintando isso? Acho que provavelmente também não. Acho que ele está muito interessado em viver as coisas que estão ali, naquela tela. E não, para um pintor, aqueles dos senhores que tiveram a oportunidade de estudar pintura e de desenhar e pintar, sabem muito bem a complexidade que é o que ele está fazendo. Precisa resolver inúmeros problemas, questões de perspectiva, sombra, movimento, cadência, não é? Posicionamentos, e mais, à medida que ele constrói, vários problemas novos surgem, que ele precisa redimensionar e fazer pintura, ainda mais nessa época, não é? Ele não usava uma fotografia para poder se basear e fazer um modelo, ele fazia isso com base em desenhos, em rabiscos que ele tinha, esboços, e aí ia construindo. Vejam, esse é um exemplo. Ele sai da própria estruturação dele, abre um conectivo e vai viver tudo isso lá nessa tela. Bem, estamos estudando matemática simbólica. Qual seria um uso que poderíamos dar a isso, por exemplo, no âmbito da clínica, já que somos filósofos clínicos? Qual seria? Bom, há muitos. Certas questões que ele não consegue resolver ali, no corpinho aristotélico dele, cabeça, tronco, membros, nos problemas do cotidiano dele, por fazer este paralelismo, por fazer esta composição, por fazer esse elemento de sucessão para fora de. Veja que ele habita então outro espaço. É o quadro, uma outra EP, com seus rabiscos, com suas tintas, com seus elementos. Ao sair para ir lá, ele pode trabalhar lá coisas que na alma dele, às vezes, ele não consegue. Isso é apenas um exemplo. Não quer dizer que é assim. Por vezes, a pessoa vai lá e não consegue fazer isso. Temos que trabalhar, ver se é possível. Para alguns, é. Para alguns, isso é tão possível que elas não só fazem isso, como elas vão habitar este mundo muito mais fortemente do que o próprio mundo existencial, numa transposição de elementos para uma outra EP. Imaginem a responsabilidade, os cuidados e 10 mil outras coisas que surgem no âmbito da clínica que precisamos observar quanto a isso. Vamos à quinta e última ilustração. Ah, aqui está. As mediações. Isso merece um longo estudo. Nós vamos ver também uma coletânea de obras que por volta de 1899, sabe de quem? Claude Monet. Sim, Claude Monet. Primeiro vamos ver aqui as mediações. Olhem, por vezes duas EPs não têm como estabelecer uma interseção direta. Há uma impossibilidade. Um dos recursos, quando isso é imprescindível e precisa ser feito, ou há outras questões em andamento, é por mediação. Ou seja, uma EP que vai servir de ponte, vai servir de conectivo, de mediação entre duas EPs, permitindo que uma interseção improvável possa ocorrer. Esse estudo das mediações é tão bonito, tão profundo. Já fizemos um workshop inteiro sobre isso, já esteve em semanas de estudos. Ele é belíssimo. Aqui, claro, vamos fazer uma singela alusão a isso, que é de grande complexidade. Considerem que nós temos aí na tela um casal que está em vias de se afastar para sempre. A moça, então, vem com a surpresa, a novidade e com a perplexidade, porque ela não esperava, ela está grávida. Ela está esperando um bebê. Esse bebê, no momento em que é anunciado, serve de interseção para essas duas EPs. Há ingredientes em cada uma delas que, diante da iminência do bebê, faz com que elas não consigam mais se afastar. Vão ficar próximos agora. Bem, claro que há milhares de questões aqui de toda a ordem, de todo tipo que podem surgir e que nós, na clínica, temos que acompanhar na medida do possível. No entanto, essas mediações podem ir muito longe. E às vezes, o que era para ser uma mediação, uma ponte de conexão entre, por exemplo, entre o casal, para eles que agora eles vão ficar juntos, etc., vão rever, vão fazer terapia, vão consultar o padre, pastor, vão dar um jeito, mas vão ficar juntos, etc., ok? Só que às vezes a própria mediação ocupa então um papel central e joga um destes como mediação, não mais ela, não mais o bebê é mediação. Às vezes a mãe se torna uma mediação para unir o pai e o bebê, por exemplo. Nasce o bebê, não é? O pai, não por questões dele, acha que ele não está preparado para ser pai ou qualquer coisa dessa natureza, quer se afastar. Veja, aquilo que serviu de mediação agora serve para afastamento. E, no entanto, a mãe agora serve de mediação para unir esse pai que quer ir embora com este bebê, assinalado ali em azul clarinho. Então, a mãe ocupa esse espaço, ela que agora está bem com esse pai, com esse marido dela, e ela então faz as vezes de mediação, aproximando filho e pai. Ou seja, há espaços móveis dentro das configurações das EPs. E isso é um exemplo muito singelo que eu estou dando, dadas as complexidades que temos. Vamos agora ao quadro do Claude Akimonet. Onde está o quadro, Claude Monet? Aqui está. Este não é o quadro do Claude Monet, ok? Isto que vocês estão vendo, na verdade, é o próprio jardim do Claude Monet. Não é, é próprio. O Claude Monet, ele se mudou para a Normandia, uma pequena e linda vila chamada Giverny. Giverny é uma pequena aldeia no norte da França, na Normandia, e lá ele construiu, ele viveu nessa casa, nesse jardim, por 43 anos, até o final da vida dele, 1800 e tanto, até o final. E ele fez uma série de quadros desse jardim, sendo que essa ponte japonesa, que ele amava, se tornou um clássico, não é? Assim, eu já vou falar sobre ela. Olhem abaixo do lago, por favor. Abaixo da ponte tem um lago. Essa ponte une um lado ao outro do lago, dentro do jardim do Monet. E aí embaixo vocês veem, não muito nitidamente, esse lago é cheio de nenúfares. Sabe o que que são os nenúfares? São aquelas plantas aquáticas. Elas se espalham assim, folhas e flores lindas, coloridas. Ele era apaixonado por esses nenúfares. Pintou muitos e muitos quadros com os nenúfares do lago dele, que é aí que une essa ponte. Mas essa ponte se tornou um símbolo. E virou cartão postal, virou essa ponte japonesa. Muitos fizeram interpretações que ele estaria unindo o Ocidente com o Oriente, outras coisas mais. É muito provável que a ponte esteja muito mais por razões estéticas. Ele gostava do modo da ponte. Essa ponte é uma mediação. Ela liga um lado ao outro, permitindo a passagem. Só que, dado o destaque que foi dado a essa ponte, e há muitas fotos. Hoje você pode visitar esse jardim, está aberto. Você tem, claro, tem que agendar, porque é muita gente do mundo inteiro que vai lá conhecer. Para conhecer, essa ponte se tornou tão famosa que o próprio lago e os dois lados que ela liga, isso aí perdeu muito do sentido. E ela, a ponte sozinha, que é uma mediação, ganhou um elemento muito maior, muito mais amplo. Em todos os elementos. Isso ocorre no estudo da matemática simbólica. Muitos elementos que surgem como ponte, como elo de ligação, acabam se desenvolvendo e se tornando eles mesmos maior do que tudo aquilo que eles foram, pelos quais eles foram criados para servir. Né? Isso ocorre muito nestes elementos. Vamos. Está. Peço desculpas que eu inverti a ordem dos quadradinhos ali. Hoje foi um dia muito cheio, muitas clínicas, desde muito cedo. E aí o professor às vezes se atrapalha, não é? Mas eu acho que ficou compreensível para aquilo que a gente queria ilustrar. O que nós vimos na aula de hoje é uma pequena ilustração de como nós estudávamos matemática simbólica, isso há 15, 18 anos, aqui mesmo em Porto Alegre, no quadro. Eu desenhava essas bolinhas e durante várias, às vezes 2 horas mais, ilustrava essas bolinhas. Olha, sim. Hoje mostrei já de uma maneira bem diferente, mostrando essas bolinhas, esses grafismos da matemática simbólica, com quadros clássicos, mostrando isso na aplicação do nosso cotidiano, da nossa vida. A matemática simbólica serve para a representação desses elementos que vivemos, para ir além deles, para ir aquém deles e para se ajustar sempre na caminhada do ser humano. O propósito é melhorarmos, podemos aprofundar, podemos crescer, desenvolver, não é? E essa ferramenta é apenas mais uma ferramenta, mais um tijolinho para nos ajudar nessa caminhada, nesta trajetória. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou desligar o gravador para podermos trocar algumas ideias, conversarmos um pouco sobre o que vimos aqui.